Ai, essa vida não é fácil. Eita gente. Ah, é que eu tô aqui, né? Sabe quem eu sou? É, eu sou o Zé. O Zé Ninguém. Essa é a minha vida. Aquele que você vê na rua e fala: lá vai o Zé Droguinha. É, sou eu. Aquele que você vê e julga com os olhos: lá vai o maconheiro. É, sou eu. O alcoólatra. Ha. É, você ri, né? Ri. Ri. Mas não desacredita, hein? Porque o Zé aqui é formado. É. Advogado. Pelaquela faculdade inútil. Paga pelos meus pais. A última prova foi a decepção pra minha família. Eu não consegui passar naquela prova da OB. E a partir daquele dia, a minha vida foi um desastre. O filhinho estudioso, a decepção da família. É. E aí, sabe onde eu fui me encontrar? Na cachaça. Aqui eu encontrei a verdadeira felicidade. E aí, eu fui me afundando, afundando, afundando. Com a influência de amigos, pego um cigarrinho ali, e aí foi só um cigarrinho, só um. Pega essa maconhinha aqui. Aí foi uma, foi duas, foi um monte. E aí, o noiado aqui tá aqui. É, só fui me afundando. E você sabe todas as drogas que tem. Eu já provei todas. Todas! É, eu sou o Zé Ninguém. Quem é você?
Meu nome é Júlia. Qual que é seu nome?
Eu não tenho nome não, tia.
Pode me falar seu nome. Eu quero conversar um pouquinho com você.
Não, pode me chamar de Zé.
Tá bom. Alguém já falou hoje que Jesus te ama?
Ih, tia, sai fora. Minha religião nem é essa.
Não, vai ser uma conversa super rapidinho. Eu quero falar do amor de Jesus pra você. A gente pode conversar um pouquinho?
O amor? O amor de Jesus? Quando eu mais precisei, ele não tava. Ha!
Bom, é uma pena que na época que você tava passando essas situações difíceis, você não teve ninguém pra falar do amor de Jesus pra você. Mas eu tenho certeza que em todas essas situações, Jesus tava lá com você.
Não, não tá. Você não tem noção do que eu passo. E do que eu passei.
Será que a gente pode fazer uma oração? É rapidinho. Prometo pra você.
Vai, tia, desenrola aí. Antes que você fique aqui o tempo todo.
Vamos lá, então.
Sabe, hoje foi o Matheus aqui. Mas, para pra pensar, quantos Mateus tem aí na rua? E talvez Deus escolheu vocês pra tá falando de Jesus, do amor de Jesus na faculdade do Mateus. Ou talvez Deus escolheu você pra tomar um posicionamento e falar do amor de Jesus pra essas pessoas.
hoje foi só uma encenação, mas a gente sabe que essas situações existem. Tem muita gente lá fora se entregando a drogas, se entregando a coisas completamente erradas, porque ainda não tem noção do amor de Jesus pela vida delas. Mas é que tem um monte de gente que sabe disso. E nesse momento, a gente queria convidar vocês a levantar um clamor pela vida dessas pessoas que não estão aqui neste momento, mas que estão em uma situação talvez de rua ou uma situação de vulnerabilidade, envolvida com alguns tóxicos, com coisas que não são boas. Então eu convido vocês, jovens, como igreja agora, a se levantarem. E juntos a gente vai fazer esse momento de intercessão. Nós não estamos agora lá na rua, mas nós acreditamos, eu acredito no clamor e na oração de uma igreja. Vamos lá, todos nós juntos? Papai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque, mais uma vez, o Senhor falou aos nossos corações. Porque através dessa peça, o Senhor tem despertado, Papai, os nossos corações. Senhor, eu te peço pelas pessoas que estão lá fora agora, pessoas que não têm o conhecimento do seu amor, pessoas que estão tão longe, tão frias, Papai. Eu te peço que teu Espírito Santo venha trazer um entendimento, venha trazer a verdade para o coração dessas pessoas. Que elas venham se sentir amadas, que o teu amor venha transbordar o coração delas. Pessoas que talvez faz uso de droga, de álcool, para sanar alguma falta, para tentar tampar algum buraco, alguma ferida. Papai, que o teu bálsamo venha curar o coração dessas pessoas. Que o teu bálsamo, Senhor, venha sarar o interior dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, que nessa igreja se levante pessoas dispostas a ir para as ruas, Senhor, e falar do teu amor para a vida dessas pessoas. Que pessoas se sintam incomodadas e dispersas, Papai. Levante uma geração neste lugar que vai para as ruas e fala do seu amor àqueles que precisam ouvir do seu amor. Em nome de Jesus.
Sim, Pai, aproveitando a oração da minha irmã Júlia, eu venho te pedir que o Senhor venha dar ousadia, Senhor Deus, para pessoas que aqui estão, para falar do teu amor, Senhor Deus, para as famílias, Senhor Deus. Talvez, Senhor Deus, existe muitos Mateus na vida e na família de muitos aqui. Eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha dar ousadia, coragem, Senhor Deus, para essas pessoas que aqui estão se levantar e principalmente falar do teu nome, Senhor. Que o Espírito Santo venha guiá-los, que o Espírito Santo venha conduzir da melhor forma e que vidas, assim como a do Mateus, venha ser restauradas, Senhor Deus. Assim como muitos Mateus, milhares de Mateus que estão lá no mundo, Senhor Deus, o Senhor possa preparar, Senhor Deus, vidas que aqui estão. Para de encontro, Senhor Deus, com os Mateus da vida. É o que te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bata a palma para Jesus aí.
Meu Deus.
Glória a Deus. Irmãos, a Júlia vai tocar aqui e eu só preciso de 10 segundos. É tipo comercial de TV. 10 segundos, a gente vai no intervalo comercial, tô zoando. Eu só vou me trocar ali e a Júlia vai. Já chama aí o convidado, tá bom?
E aí, gente, antes desse momento aqui, desse bate-papo, tem um videozinho rapidinho, uns 20 segundinhos, do nosso convidado de hoje. Acho que para alguns vai ser novidade, mas vamos lá, pode soltar o vídeo. Pego esse microfone aqui para ele. Tá aqui. E aí, Felipe, enquanto o nosso... Ah, já chegou, que rápido!
10 segundos.
Mas fala, você tá nervoso, tá tranquilo, já foi entrevistado outras vezes?
Nunca. Dessa maneira, não.
Mas fica tranquilo, finge que a gente tá conversando aqui, é uma roda de amigo, e tá todo mundo conversando como amigo.
Tudo bem.
Beleza?
Felipe, antes da gente começar, se apresenta aí pro pessoal te conhecer um pouquinho.
Meu nome é Felipe, sou conhecido na igreja como pirata, entendeu? Sou do staff, geralmente eu tô ali fora servindo a igreja, né, ali na entrada. Estou aqui para falar um pouco de mim, do meu testemunho, né? O que o mundo me proporcionou e que Deus vem proporcionando agora na minha nova vida. Esse daí.
Amém. E aí, tá ansioso pelo testemunho do Felipe? Glória a Deus. Amém. Felipe, vamos começar então?
Vamos.
Chega de papinho, né? Chega de teatrinho. Vamos começar. Felipe, primeira pergunta. Como você começou a se envolver com as substâncias ou comportamentos viciantes?
Comecei, foi numa brincadeira, numa curiosidade, estava entre amigos na escola, e um amigo falou, meu, quem sabe bolar isso daqui? Aí eu falei assim, cara, eu não sei, e na época eu era do esporte, eu falei, mas tem um menino da minha sala que sabe que ele fuma esses negócios. Aí eu vi os meninos, falou assim, então chama ele lá. Eu chamei ele, aí ele foi e bolou pros meninos, ninguém sabia fazer isso bolar. Aí bolou, eu vi os meninos fumando, e o menino falou assim, pirata, se você fumar, você vai gostar disso aqui, mano. Nós brisamos esses bagulho. Aí eu falei, não, eu falei, você só fica dando risada aí, parecendo uns bestas, cara. Eu falei assim, não vou não. Aí falou, não, fuma. Eu falei, não, vou fumar não. Aí falei, não, daí, vocês estão dando risada aí. Aí eu fui e fumei. Aí foi dali pra frente que começou essa trajetória.
Então foi tipo 100% ali a influência do ciclo que você tava, né? No seu ciclo de amizade.
Isso. Quando eu vivia no ciclo, perdão, só do esporte, minhas amizades eram totalmente diferentes. Aí a partir do momento que eu mudei esse ciclo aí foi, mudou a chave total da minha vida.
É muito perigoso, né? Essa influência da amizade, ainda mais, né, quando você era novo, né? Super novo. Mas... qual que foi o ponto mais difícil da sua vida durante esse seu período de vício?
O ponto mais difícil foi as decepções com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa, né? Meus amigos próximos, porque eles não acreditavam que eu era aquela pessoa. E as pessoas tinham medo de mim. Não era mais aquele Felipe que todo mundo amava, que eu dava risada, que eu me divertia. Eu já estava me sentindo mal já, e eu comecei a me distanciar dessas pessoas. Eu falei assim, vou ficar com as pessoas do mundo, pelo menos elas me aceitam louco do jeito que eu sou. Eu sou o pirata, esse doido, não sei o que todo mundo gosta, e as pessoas do mundo se divertiam comigo. Mas quando eu chegava na minha família, tipo, na casa da minha mãe, dos meus pais, todo mundo já meio que... meu, ele chegou. Tipo assim, né, ele chegou. Você via que o pessoal mudava o semblante deles, até em festa em família, comecei a deixar de ir. Aí foi isso aí, eu ficava constrangido, aí depois quando eu bebia o primeiro álcool, aí eu já dava um jeito, já saía, já ia achar algum lugar para comprar droga, sempre eu me esquivava e sempre dava meu jeito. Mas aí foi...
Felipe, eu vi que você se emocionou aí, e é lógico, quando a gente fala de família, a gente se emociona. Houve algum momento específico que você percebeu que precisava mudar?
Eu tava sentindo já há muito tempo, porque eu tava entrando numa brisa, tipo assim, qualquer droga que eu estava usando, eu tava ficando numa síndrome de pânico, eu tava com medo de tudo. Então, assim, meu alívio, assim, era quando eu ia trabalhar, eu gostava de ficar na empresa, eu não queria nem voltar para casa. Quando eu voltava para casa, chegava e fumava um monte, que eu fumava dentro de casa, pum, fumava... e ficava trancado no quarto, não queria que ninguém me visse. Eu queria fumar bastante para dormir, para dar o horário de eu ir trabalhar, para lá dar uma segurada, aliviada em mim.
E aí você falou que você mudou o seu jeito, né, com a sua família, então isso impactou muito, né? Mas eles, de uma forma assim, eles te confrontavam em relação a isso? Eu falava, olha, você teve tipo alguém da sua família teve isso, de falar, não, esse caminho não está certo... o que você está fazendo não está certo?
Não, na verdade, eu achei que ninguém sabia. A todo momento, eu achava assim, eles não sabem não. Aí eu omitia, falava que não estava usando, mas nas festas era nítido, né? Não tinha que disfarçar, mas era o meu momento, era a situação que eu estava. Mas teve pessoas, assim, familiares meus que falavam, cara, isso daí não é vida, meu pai mesmo. Meu pai uma vez falou uma situação, falou assim, cara, você acha que você está enganando todo mundo? Cara, você está todo se contorcendo, cara, que vergonha que você fez nós passar. Entendeu? Tinha crianças lá, meu pai falou, minhas filhas mesmo, várias vezes elas presenciaram os momentos meus, assim, que eu ouvia, eu estava naquele subconsciente, assim, e elas falavam assim, mãe, o pai está daquele jeito, mãe, o pai está daquele jeito, mãe. Aí eu sentia muito isso daí, mesmo às vezes naquela adrenalina, mas eu lembro de muita coisa por causa das vozes dela.
E qual foi o momento, assim, que você parou para refletir e falou assim, não, isso não é para mim? É, tem que ter uma transformação.
Momento foi um dia antes de eu aceitar Jesus, vou ser bem sincero. Eu já estava sentindo isso, essa Bíblia pequenininha que eu ganhei de um amigo meu da congregação. E ela ficou guardada há muito tempo. No dia, quando eu peguei ela, foi aí que começou praticamente essa transformação, que eu comecei a curiar, eu fiquei olhando no YouTube, falei, como ler a Bíblia? Entendeu? Aí, quando eu via no YouTube, eu via a pregação de um rapaz, e ela confrontava muito comigo, entendeu? Que eu via esse rapaz pregando, eu falava assim, nossa, cara, esse cara prega muito, mano, ele deve ser muito famosão, sabe? E sempre quando eu ficava na depressão, na angústia, eu via ele pregar. E sempre caía, sempre quando eu olhava no YouTube, eu tava ruim, ruim, ruim mesmo, eu via a pregação dele. Aí teve um dia que eu saí numa madrugada, fiquei fora de si, fiquei louco, louco mesmo. Cheguei em casa umas 4 horas da manhã, só que no meio desse caminho, acho que Deus me... Como posso falar? Falou comigo de uma maneira que eu senti a presença dele dentro do carro, mesmo eu com meus entorpecentes. Eu cheguei em casa, abri o portão, quando eu abri a porta, assim, eu vi minha casa, assim, o portão. Eu falei, Deus, eu não quero isso pra mim mais não, cara. Tô cansado dessa vida de desgraça. Eu falei assim, eu não quero mais isso. Senhor, eu quero voltar a sonhar, sabe? Eu quero ter uma vida digna. Aí quando eu entrei em casa, eu vi minha esposa e minhas filhas dormindo. Aí eu prometi para Jesus, falei, Jesus, se o senhor deixar me dar um sono essa noite, se o senhor deixar eu dormir, isso era um sábado para o domingo, se o senhor me dá um sonho digno da sua honra, da sua glória, Senhor, que eu não sonho mais de 12 anos, o senhor, eu vou aceitar o senhor como meu único e suficiente salvador, Senhor, eu vou voltar a ser aquele Felipe, aquele filho que o senhor sempre amou, entendeu? Aí foi aí que aí eu dormi, e quando eu acordei, eu aceitei Jesus, que foi na pregação do pastor Danilo, pelo YouTube. Tava eu e a Penélope no quarto. Aí eu falei pra ela, eu acordei, eu falei, ó, papai vai mudar a vida nossa agora. Ela, como assim? Eu falei, o papai vai aceitar Jesus, ajoelha com o papai. Aí ela ajoelhou comigo.
Amém. Você pode bater palma pra essa resposta?
Amém. E o curioso que... Preste atenção na sua história. Foram amigos que te apresentaram isso, mas foi um amigo também que te deu a Bíblia, né? E como é importante isso, o ciclo de amizade que você tá. E você não comentou, mas você já conhecia Cristo antes, daí tipo, você se afastou ou não? Você nunca teve esse contato?
Porque minha família toda é umbandista, né? Minha família. Eu conhecia Cristo através da família da Luana, que são todos evangélicos, são todos cristãos. Aí eu conhecia eles. Aí eles sempre falavam pra mim, nossa, o pirata é muito louco, pirata, tem que conhecer Jesus. Eu, que Jesus, mano? Sou maloqueiro, sou favelado, mano. Aí te amo conhecer Jesus, eu respeito, mano. Respeito que ele é nosso Deus, mas eu respeitava também, eu tinha um respeito. Entendeu? Eu não confrontava ele. Mas eu sabia também que eu era fraco, que eu tava tipo assim, mano, eu perdi essa guerra pro mundo, entendeu? Eu me sentia assim, bem fraco nesse aspecto, assim. Por fora eu mostrava que eu era aquele valentão, aquele cara bravo, brigão, mas por dentro eu estava destruído, um cara fraco, frágil.
E Felipe, você falou de um pregador que você escutava no YouTube. Além desse pregador, existe uma pessoa específica, um evento específico que fez você mudar de vida?
Ó, esse pregador, eu vou falar aqui que é o Chris, né? É o Cristiano, o Chris da Cimeia. Esse pregadorzinho é meia boca, mas é pregador. É brincando. Ele não... Vou falar assim, também a respeito dele, porque ele não tem noção que ele salva uma vida. Que no meu pior dia, que eu pensei até em perder minha vida, foi ele que salvou minha vida. Ele não tem noção disso até hoje. Eu acho que ele não tem a dimensão que a palavra dele proporcionou na minha vida e da minha família. Então, ele, além de ele salvar minha vida, salvou uma família inteira, entendeu? E... a respeito, foi uma amiga minha no trabalho, cara. Ela que vinha, uma amiga, ela chegou, igual ela fala pra mim, que chegou lá na minha empresa só pra me evangelizar e ir embora. Porque ela chegou o primeiro dia dela de serviço, meu chefe mandou trabalhar com ela. Aí eu falei assim: ô, mano, você mandou trabalhar logo com uma coroa, mano, uma besta, tá me tirando, mano. Aí eu falei pra ele. Aí quando eu fui chegar nela, boa noite, sabe, aquela má vontade, né? Boa noite. Ela falou assim: boa noite, você é quem? Eu falei: não, sou Felipe. Aí eu falei um pouco, ela foi mostrando o serviço pra ela, falou: você conhece Jesus? Eu falei: ixi, tia. Jesus, mano. Eu falei, a senhora tem que aprender a trabalhar, pô. Vamos aprender a trabalhar aí primeiro, pô. Depois você fala de Jesus, entendeu? Aí todo dia ela me abordava com a palavra, entendeu? E aquele jeito carinhoso, tem vários tipos de abordar a palavra de Cristo. E ela abordava de um jeito tão doce que eu ficava constrangido, que eu não conseguia... tipo, sair assim. Aí depois eu comecei, tipo, eu fazia umas perguntas pra ela, eu olhava na Bíblia. Eu, vamos ver se você sabe mesmo. Eu falava isso daí pra ela. Aí depois começou uma, tipo assim, eu sentindo mais carinho por ela. Quando eu ficava nessas depressão, eu queria ir pro trabalho pra escutar ela. Aí eu chegava, abraçava ela, nós chorávamos junto. E ela, cada semana parecia que ela via com um sonho meio assim. Isso é profético, mas era de Deus, porque ela falou assim: Lipe, hoje eu sonhei com você que você estava se batizando numa igreja bonita, e eu estava lá, você estava com a Luana, com as meninas, e ela nunca tinha visto a Luana e as meninas. Eu falava, tipo assim, para elas, né, diária. Ela falou assim: meu sonho é você se batizando, a coisa mais linda. Eu chorei, cara, chorava muito. Aí eu chegava no meu chefe: mano, agora a Alessandra tá brisando, tá falando que até eu me batizei. Eu falei assim, ela falou que eu virei crente, mano. Aí eu falei, não sei mais nem o que fazer, entendeu? Mas assim, eu sempre aceitava. Aí na última ela chegou chorando e falou assim: meu, eu sonhei que você aceitou Jesus, não sei o quê. Eu falei: não, pô, não aceitei Jesus, não. Aí não aceitei, não, ainda não, tô preparado disso, não. Eu falei: sou maloqueiro, ali, vou jogar o papo reto pra você, mano. Sou maloqueiro, faço coisa errada. Mano, vou falar o que eu faço pra você pra não te chatear, entendeu? Mas eu não sou perfeito, não sou essa pessoa que você tá imaginando que eu sou, cara. Só tô sendo bem sincero pra você. Aí ela foi, tipo, me abordando, todo dia ela falava da palavra de Deus pra mim, cara, e eu fui me apaixonando, me entregando mais e mais e mais. E na última vez que ela falou pra mim, falou que eu e a Luana ia se casar, falou assim: nossa, cara, vai ter um casamento pra você, não sei o que, Deus tá falando muito comigo, mas você tem que aceitar Jesus, não adianta você correr dele, cara, não adianta você dar um dia difícil. Falou assim: cara, você tem que parar com isso. Pior do que você tá, você não vai ficar. Você tem que se posicionar, cara. Você é um homem da sua casa, você quer perder sua família? Olha do jeito que você tá vindo pra cá. Falou assim: Deus tá falando comigo, cara. Ela falou assim: eu fico em casa de joelho, eu fico orando por você. Ela falou assim: eu não perco, não tô jogando na sua cara que eu tô perdendo meu tempo com você. Porque Jesus quer você. E você tá fazendo isso com ele, por quê, Felipe? Eu falei pra você: pior do que tá, você não vai ficar, meu. Se posiciona. Aí ela ficou parecendo uma mãe pra mim. Ela me dava bronca. Aí no dia que eu aceitei Jesus, eu não vi a hora de chegar lá no trabalho para contar para ela. Eu fui correndo para ela, ela chorou. Entendeu? Aí depois, tá, deu a continuidade que nós estamos aqui hoje.
Qualquer coisa, se você precisar, tem um papel aqui atrás, tá bom? E conta pra gente qual que foi a importância da comunidade, né, da igreja, nesse seu processo de... se converter e tudo mais, começar a sua caminhada com Cristo. Como que foi a importância disso, a importância da comunidade?
Ah, o porão, na verdade, ele abriu as portas para mim e para minha família e, meu, foi o start da minha vida, falar a verdade. Foi uma mudança radical, assim. Eu comecei a viver o que eu nunca tinha vivido na minha vida, entendeu? As coisas mais simples se tornou as coisas mais espetaculares da minha vida, entendeu? Hoje em dia, eu e minha família, nós temos, né, nossos princípios, cara, e eu fico em casa, eu admiro o que as minhas filhas fazem, minha esposa faz, que eu e ela servem aqui na igreja, E o porão mudou eu como pessoa, como homem, como pai, né? Como voluntário também, que eu acabei aprendendo a amar mais as pessoas, que eu desconfiava de muito das pessoas. Eu vivia com muita gente, mas o amor dessas pessoas eu não tinha. Eu tinha admiração do status que eu tinha antigamente, de doido, de maluco, entendeu? Aqui não, aqui eu consegui ser, tipo, posso falar, um homem invisível aqui, mas fazendo muitas coisas boas para Cristo, né?
Amém. Amém. Você falou o que a comunidade aqui, né, o Porão, mudou na sua vida. E aí a pergunta é e as pessoas que estavam próximo de você no momento mais difícil, nos momentos que você estava viciado, nos momentos... Como que foi essa separação dessas pessoas?
Na verdade, igual você falou, separação, eu separei literalmente. WhatsApp, tudo que você imaginar, rede social. Eu falei assim, eu me posiciono, mudo minha vida, entendeu? Eu falei assim, eu quero amizades em Cristo, amizades que evoluam com a minha família espiritualmente, entendeu? Mudei meu ciclo de amizade total. Não que eu não tenha ainda as de antes, mas assim, relacionamento mesmo assim, eu não tenho mais. Eu pus um ponto final nisso daí.
E aí, conta pra gente que prática ou que hábito, porque assim, pessoas que ficam fazendo uso muito tempo de substâncias, às vezes quando largam, eles precisam ter algum hábito novo, alguma coisa assim do tipo. E como que você fez? Como foi daí o seu estilo de vida para manter essa sobriedade?
Meu estilo de vida foi a palavra, foi a Bíblia. A Bíblia, na verdade, assim, quando eu me abdicava do mundo, eu falava assim, dava uma vontade, aí eu falava assim, vou ler a palavra. Eu ia pro quarto das minhas filhas, me trancavam lá e ficava lendo a palavra de Deus. Mas aí mudou muito também. E quando eu aceitei Jesus também, eu pus um ponto final nisso, entendeu? Eu peguei minhas coisas, tudo que eu tinha, eu joguei no lixo na frente das minhas filhas, da minha esposa. O dia que eu prometi para elas que eu ia ser um novo pai, um novo marido, ia honrar, né? Que na verdade eu fiquei esses 12 anos aí sendo um mau pai, um mau exemplo de pai, um mau exemplo de marido, de filho, de tio, né? Então isso daí me prejudicou muito.
Entendi. E aí você também falou que foi com a palavra. As tentações não paravam de vir, vinham, e você tentava se desviar disso com a palavra de Deus. Existe uma outra forma, além da palavra, que você tentou desviar esse foco das tentações para uma vida cristã?
Olha, porque quando eu mergulhei assim na vida cristã, foi de verdade, não foi um mergulho assim, deu um mergulho e saiu, não, foi um mergulho profundo e eu tô nele até hoje, entendeu? Isso daí que mudou, e tipo assim, a gente tem que se posicionar e tem que ter personalidade, porque Cristo, ele tá ali, ele deu oportunidade para mim de novo, eu ia perder minha vida, eu ia perder minha família. Então, aí eu falei assim, cara, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me entregar de corpo e alma, igual eu me entregava pro mundo. Igual quando eu vim pra igreja a primeira vez, eu conversei com o pastor Diogo, falei, pastor, eu tô cansado de servir o mundo, cara, eu quero servir essa nova vida, entendeu? Eu e minha família vai servir o Senhor, eu quero estar aqui. Eu acho que na época, eu acho que ele meio não acreditou, entendeu? Eu acho que ele falou, esse menino tá falando demais.
E por ter passado já por tudo isso e ter superado tudo isso, você ajuda, você auxilia algum grupo de reabilitação e tudo mais?
Não, eu não auxilio, mas eu tenho vontade. Eu vou ser bem sincero, no começo eu tinha aqui que a gente ia para casa de recuperação, né, pastor? Ali eu tava começando ainda a me soltar, eu falei, deixa alguém dar uma brechinha que eu vou falar um pouquinho, entendeu? Mas aí depois parou, mas eu queria muito.
É muito legal, porque, né, numa conversa assim, as pessoas verem o que você já passou e como você tá hoje, dá até um ânimo pra pessoa,
verdade,
né?
Verdade.
Amém. E qual que é o seu sonho, seu objetivo referente à sua vida cristã?
Cara, minha vida cristã, evoluir espiritualmente, entendeu? Assim, ser sempre edificante na minha casa, ser um exemplo pra minha família, pros meus sobrinhos que estão tudo crescendo. Eu sou muito apegado a essa parte das crianças da minha família, porque eu não quero que eles passem o que eu passei, entendeu? Eu sou bem chato com eles, nesse aspecto. Eu sempre brinco com eles, eu falo assim, não, tá errado o que você tá fazendo, entendeu? O que eu puder ajudar as crianças e os jovens, não com os adultos, entendeu? Mas eu acho que minha responsabilidade é mais com esse público, assim, com as crianças e com os jovens, porque eles estão num ponto fraco, num ponto de amadurecimento, sabe? Aquela de conhecimento, de curiosidades, entendeu? É isso daí.
E que conselho você daria para alguém que está lutando contra algum vício? Assim, lembrando que não existe só vício nas drogas. Sim. Tem diversos tipos de vício, né? Mas alguém que está lutando contra isso, qual conselho você daria para essa pessoa?
Cara, vai ter que... Não é fácil, é uma luta diária. Igual eu brinco, falo que a luta... Eu mesmo, eu falo até hoje, todo dia é uma luta. Todo dia você vai acordar, cara, você vai ter que lutar... Dobrar o joelho no chão, entendeu? Pedir a Deus direcionamento, sabedoria, ficar longe desse público, do vício. A pessoa, se a pessoa bebe, parar de ir para bar, adegas, né? Drogas, parar de frequentar esses ambientes, porque esses ambientes é um gatilho, né, mano, para eles. Tá? Entendi.
E você já ajudou muita gente que tá com esses vícios que você já... adquirir um dia, aconselhando na fé cristã, você já ajudou pessoas que estão embarcando nesses vícios através, falando da palavra de Deus para essas pessoas?
Não ajudei muitos, porque geralmente meus amigos assim, mas é de São Paulo, entendeu? Aí quando eu vou para lá, eles não acreditam que eu estou nessa situação. Entendeu? Eles ficam, meu, não acredito que o pirata virou crente, mano. Tipo assim, sempre quando eu vou num lugar ou outro, faz tempo que eu não vejo as pessoas, eu passo de carro, que lá eu sou bem conhecido, aí as pessoas não acreditam, entendeu? Às vezes eles, alguns que não sabem, falam, ei, pirata, encosta aí, não sei o quê, vamos fumar uma. Eu falei, não, pai, sou de Deus, não faço isso bagulho mais não. Aí tá queima em nome de Jesus, entendeu? Assim, não ajudei muitas pessoas, mas eu dou muitos conselhos para uns amigos meus, sempre, às vezes eles... Principalmente quando eu vou lá, o pirata ora por mim, eu falei, meu, cara, eu oro por vocês, mas vocês têm que se posicionar também, entendeu? Tem como eu ficar, eu falei assim, eu tenho que ficar agradando mais minhas filhas e minha esposa, cara. Se um zomão desse, vou ficar agradando também, não dá assim também.
Fala assim. E existe alguma passagem bíblica, alguma parábola que te marcou? Nesse início de fé, ou até durante essa caminhada de hoje em dia?
Ele vai começar a pregar agora.
Aqui. Não. Não, porque eu não sou igual o Cris, não, que tem uma Bíblia na cabeça, não. Mas Josué 24:15. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem outra também, que é João 14:6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque eu gosto desse João 14:6, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui falando com vocês, tendo essa oportunidade, entendeu? E através do Cris, da Alessandra, que eu estou aqui. Então Jesus apresentou eles, né, na minha vida. Então se não fosse Jesus, eu não estaria aqui falando com vocês, tendo essa oportunidade.
Glória a Deus, vamos bater palma para isso, né? Felipe, como você vê o seu passado à luz da sua nova fé, a partir de agora?
O passado eu tento não lembrar muito, entendeu? Porque eu não era um exemplo assim. Acho que foi o pastor Diogo uma vez que falou assim, ah cara, eu não gosto de falar do meu testemunho porque não era coisas boas, entendeu? E eu não queria passar essas muitas coisas que eu passei, porque eram coisas que vão ferir muita gente, as pessoas vão sentir nojo, entendeu? Então, eu tento esquecer, mas eu também, assim, eu tento esquecer, mas é uma cicatriz que vai ficar pro resto da minha vida, isso daí nunca vai ser apagado, entendeu? Às vezes eu passo num ambiente, principalmente onde eu morava, eu lembro de uma situação assim, falo assim, obrigado Deus, Senhor, abençoa quem estiver indo aí nesse lugar, Senhor, por favor, Pai. Sempre isso daí eu sempre peço a Deus sobre isso daí.
E qual foi o seu maior desafio nessa recuperação? Eu entendo assim, imagino como deve ser difícil realmente abdicar de tudo aquilo, mas qual desafio também teve? Talvez reconquistar a família, reconquistar a confiança, como que foi?
A desconfiança é das pessoas, na verdade, né? Às vezes até familiares meus, amigos meus não acreditavam em mim. Então eu falei assim, cara, a única pessoas que acreditam em mim é minha esposa e minhas filhas, né? E Jesus. Eu falei assim, então eu tenho que provar para eles isso daí, então é para eles. Igual o pastor falou uma vez, elas são minhas famílias, entendeu? O resto são meus parentes. Então aí eu foquei muito nelas, eu falei, cara, eu tenho que ser exemplo para minhas filhas. O que eu nunca vivi com as minhas filhas nesses 12 anos, eu estou vivendo nesses 3 anos e meio. Eu vivo todo dia assim, uma aventura, uma coisa legal. E minhas filhas hoje tudo um brinca, elas são bem grudadas comigo, coisa que não era antes. E antes elas tinham medo de mim, hoje em dia você vê o amor puro. Tipo assim, elas é grudado em mim até demais, as bichas não desgrudam de mim. É minhas sombras, elas.
Felipe, me conta quais são as bênçãos e a experiência que você adquiriu nesse novo caminho, com a sua nova fé.
As bênçãos, além de eu ter bênçãos materiais, né, assim, que eu achava impossível isso na minha vida, principalmente em São Paulo, eu tenho uma casa, né, tenho uma casa, um carro bom, eu achava um sonho muito distante, entendeu? A partir do momento que eu conheci a Cristo, as coisas foram vindo assim, de uma maneira assim, sabe, natural, e foi me surpreendendo assim, cara, que eu falei assim, meu Deus, cara, o que está acontecendo, mano? Isso não é verdade, entendeu? Foi acontecendo situações, igual a nossa casa foi um sonho nosso, né, que a gente sempre pediu a Deus, e veio de um modo, quando eu estava em Cristo, assim, Jesus foi uma das melhores coisas. E espiritualmente, assim, é a vida que nós temos hoje em casa, né? Às vezes a gente sempre vai jantar, almoçar, sempre as meninas querem orar, sempre tem uma palavra, as meninas querem fazer devocional em casa, mesmo às vezes eu cansado, falo assim, pai, eu tenho que fazer a do lar, a geração do lar, eu falei, nossa, eu falei, hoje estou quebrado, entendeu? Mas elas pegam também muito no meu pé também sobre isso daí, e você vê o amor delas pela igreja, né, e por Cristo, você vê elas sempre falando, a Nicole mesmo já falou na sala de aula mesmo, já evangelizou na sala dela com um monte de adolescentes, né? Isso daí é bem legal, isso daí sobre elas.
Nossa, que bonito. Você é muito exemplo, né, para elas. E agora, para encerrar, a última pergunta. Quando você compartilha a sua história com as pessoas, quando você conta tudo que você já viveu e tudo mais, qual que é a reação das pessoas? Tipo, elas ficam espantadas? Como que é?
Se eu mostrar as fotos, as pessoas ficam espantadas. Né? Mas... E, cara, geralmente, vou ser sincero, as pessoas choram. Vou ser bem sincero, que não acredito. Eu falei, vocês têm que acreditar, mano, porque é um Cristo de verdade, é um Deus vivo, isso daqui que fez isso comigo, entendeu? Falei assim, se vocês conhecerem ele, vocês vão ver a graça dele, entendeu? O amor dele. Então, as pessoas ficam muito... Não acredito, na verdade, né? Fala assim, no momento que você caiu, eu falei, cara, eu já caí, não vou mentir pra você. Mas eu voltei mais forte. Entendeu? Eu voltei mais forte e estou aqui até hoje. Graças a Deus. E vou cada vez ficando mais forte.
Felipe, era a última, né? Mas enfim, quando você fala da família, é nítido que os seus olhos enchem de lágrimas. É nítido. O que que a sua família representa para você?
Tudo. Tudo.
Não vale tudo.
Tudo... Foi as únicas pessoas que confiaram em mim. As únicas pessoas que sempre acreditou em mim, sempre orou por mim. Não fosse elas, não sei quem era o Felipe, não sei se o Felipe ia estar aqui também. Porque muitas pessoas deixou eu. Muitas pessoas esqueceu de mim, não acreditavam mais em mim. E as únicas pessoas, cara, tanto de coisa errada e feia que eu fiz com a minha família, e elas me abraçar. E se eu ouvir um te amo todo dia, é complicado isso daí, cara. Muita coisa ruim eu fiz para elas. Eu já pedi perdão para elas, muita coisa ruim. E eu tô demonstrando todos os dias, entendeu? Vou retribuir em dobro para elas em bênçãos. É isso aí que eu posso dar, que é meu amor, né? Minha graça por elas. E elas são minhas vidas. É isso que eu tenho por elas.
Você pode dar uma salva de palmas aí? E a pergunta que não quer calar, por quê?
Pirata de infância. É de infância, cara, por quê? Tinha uma balada lá perto da minha casa, chamava Casebre Rock Bar. E minha prima esqueceu a bandana dela, de roqueira. Aí eu tinha um cabelo, eu tinha cabelo antes, gente. Então era calvão, não, eu tinha cabelo antes. Aí eu ia jogar a bola, tava me incomodando, o cabelo ficava vindo aqui no meu olho, assim. Aí eu falei, meu, sabe de uma coisa? Tava solzão, falei, meu, vou pegar aquela bandana de roqueiro da minha prima. Aí eu comecei a pôr essa bandana. E eu jogava, sempre dava sorte pra mim, sempre eu, meu, parecia que eu colocava ela, virava aquele astro do futebol, né? Felipe Pirata. Só que aí lançou o Piratas do Caribe na época. Aí meus colegas começaram na rua, agora é o pirata aí, é o pirata do Caribe, é o do Caribe. Só que eu ficava brigando com os caras, falei, ô, mano, pirata não, eu queria Felipe Paulista, porque eu achava que eu ia ser jogador. Não, Felipe Paulista, não é esse negócio de pirata não. Eu falei, eu quero ser, eu falei, Felipe Paulista, é nome de jogador, né? Eu falei, Felipe Pirata, eu falei, você é doido, mó vergonha. Aí depois foi indo, eu vi que virou uma febre lá no meu bairro, não sei o que, não, né, Felipe, é pirata agora, hein, é pirata. Aí todo mundo começou a chamar e... Tem a família, todo mundo, na igreja agora, também. Na empresa, o chefe não me respeita também.
Amém, amém. E aí, isso não estava no planejamento. E a gente sempre abre para o pessoal perguntar. E sempre vai ter alguém que vai perguntar. E aí eu queria conhecer a primeira pessoa que quer perguntar para o Felipe algo da vida dele. Tem alguém?
Ixi, esse santista aí.
Felipe, boa noite.
Boa noite.
Curiosidade. Você falou que fumava maconha. Você chegou a usar outros tipos de drogas? E emendando essa pergunta assim, qual foi assim, a sua maior dificuldade em questão de parar assim? Você precisou de algum remédio, apoio ou forças de vontade, assim, desse tipo?
Cara, não foi só a maconha não, foi a cocaína, teve lança também, entendeu? A bebida na verdade era o gatilho de tudo, né? Quando eu colocava bebia já era o Transformers, já era aquele, hora de morfar, entendeu? E na verdade, era. Aí, cara... Foi mais a força de vontade e a minha família, né, mano? Eu dei um basta que eu tava cansado daquilo, cara. Eu tava exausto, não tava aguentando mais, cara. Eu falei assim, cara, eu vou perder minha vida, mano. Eu vou me matar, eu vou matar alguém, sei lá, alguma coisa eu vou fazer, entendeu? Eu já tava nesse ponto de fazer uma besteira assim fora do normal, cara. Eu falei assim, meu, tem que parar com isso, não aguento mais, mano. Era o fim da minha vida que isso ali foi.
Amém. Vamos passar pra segunda pergunta.
Você já pensou em desistir quando você, tipo, percebeu que ninguém estava confiando em você? Você, tipo, não tinha o apoio só da sua família, né? Mas você já pensou em desistir, tipo, na sua caminhada? E você falou, ah, tipo, já que ninguém acredita, eu vou desistir de ser crente.
Ah, na verdade, foi a melhor coisa da minha vida foi virar crente. Vou ser bem sincero para você. Foi a melhor coisa, que foi uma transformação da minha vida... O que eu queria viver, entendeu? Esses anos todos, eu nunca vivi tão puro na minha vida, as coisas tão simples da minha vida que eu não fazia antes. Vou falar um exemplo que eu queria tomar um café de domingo, de sábado e domingo de manhã. Fazia anos que eu não sabia o que era isso, o que era uma mesa, o que era almoçar com a minha família na mesa. Isso daí eu não sabia. Eu não sabia o que era passear com a minha família sem estar... Sem estar dopado, sem estar drogado, entendeu? Sempre quando eu saía para algum lugar, eu tinha que beber. E quando eu bebia, todos os lugares que eu ia, eu sempre achava algum lugar para me fazer coisa errada. Eu sempre achava, entendeu? Então, isso daqui, quando eu virei cristão, foi a melhor coisa do mundo que eu consegui viver. O que eu queria viver antes, que eu sempre pedi para Jesus.
Filipão.
Ah, pastor.
Aí sim. Tô orgulhoso de te ver aí, viu?
Obrigado.
Deus te abençoe. Eu conheço sua história, tive o prazer de conversar com você logo quando você chegou aqui na igreja. Mais do que uma pergunta, eu quero só reafirmar. O Felipe chegou aqui num dia à noite, uma sexta-feira à noite, ele falou assim, eu quero me batizar. E eu falei assim, tá bom, você precisa fazer o discipulado de batismo, só que a gente já começou o discipulado. Não, amanhã eu venho e minha esposa vai vir também. Eu falei, mas esse cara é louco. Ele vai vir nada, ele deve estar louco de alguma coisa e nunca vi o cara na minha vida, como é que o cara quer se batizar? E eu lembro que no outro dia, no sábado, antes de começar o discipulado, você estava aqui, você com a Luana. E de lá para cá, Deus transformou a sua vida de uma forma grandiosa. Por conhecer um pouco sua história, eu queria que você falasse um pouco dessa sua transição de sair de São Paulo e por que você veio parar em Jacareí. Como que foi esse negócio aí? Você enxerga isso que é algo da parte de Deus? Ou fala um pouquinho disso para a gente.
Na verdade, eu vim para Jacareí. Eu nem sabia que existia Jacareí, vou ser bem sincero. Eu falei, jacaré, aí ficava um negócio estranho, porque eu trabalhava, essa minha empresa era lá em São Mateus. E aí teve a oportunidade de vir para cá, porque a empresa ia sair de lá, de São Mateus e Itaquera, ia vir para cá. Aí começaram a fazer umas promessas, falaram assim, ó, a gente vai pagar 6 meses de aluguel, estabilidade de 3 anos. Eu tava numa vida lá em São Paulo, dando trabalho para a Luana e para as meninas, para minha família, né? Aí eu falei para a Luana, Luana, tá tendo uma oportunidade de ir lá para Jacareí. Aí nós fomos olhar no Google Maps, onde que era isso aí. Eu falei, ó, não é tão longe não, mano. Eu falei assim, será que é na roça? Eu fiquei meio assim, cismado, né? Eu falei, mas não dá nada ser na roça, não é favelado mesmo? Eu falei, se não for para a roça, também dá nada. Barro, não é, tá acostumado. Aí eu falei, vamos lá conhecer. Aí quando eu vim, cara, eu me apaixonei, assim, as coisas estão simples, a gente dá uma volta aqui no centro. Eu fiquei encantado com aquilo. Aí elas vieram junto com a gente fazer um tour com a empresa fez um tour com a gente, da empresa lá. Aí eu falei para a Luana, bebê, vamos mudar de vida, meu, vamos lá para Jacareí, nós pagamos aluguel aqui, nós pagando aluguel lá, nós vamos estar do mesmo jeito. E lá vai estar pertinho da empresa, vou ter que pegar fretado para vir para cá, vai ser meio cansativo. Falei, vamos para lá que nós vamos mudar a nossa vida. Ela falou, ah, então vamos, é isso mesmo que você quer? Eu falei, não, depende de vocês também, não é só eu. Mas eu quero que vocês vão comigo. Aí todo mundo falou, meu, você é louco ir para esse lugar aí, cara. O lugar é fim de mundo, mano. Lá é só o pé vermelho, não vamos para lá não, cara. Você é maloqueiro, fica para cá mesmo. Eu falei, ah, cara, não sei não, quero mudar um pouco com a minha família, eu vou mudar para lá, mano. Eu fui e conheci Jacareí. Eu falei para o Luan que eu ia mudar. Cheguei aqui e piorei. Conheci pessoas erradas tem em todos os lugares. E conheci as pessoas erradas aqui, com mais facilidade ainda. Foi isso aí, pastor. Através da empresa que eu vim pra cá.
Amém. Pergunta aí, Júlia.
Eu tenho uma pergunta. Muita gente, você falou que começou a usar assim, maconha com os amigos, né? De boa. Mas aí depois, você continuou usando. Tipo, por quê? Era alguma falta que você tinha? Era tipo pra sanar alguma coisa emocional? Ou foi mesmo pela brincadeira e daí foi indo?
Não, cara, na verdade, vou falar a verdade, eu comecei a gostar, porque droga parece que é um negócio viciante, é gostoso, assim, é um prazer momentâneo e foi indo, cara. E tipo assim, no bairro, todo mundo usava, todas as molecadas da minha idade, todo mundo usava, todos os lugares que eu frequentava, todo mundo usava. Tipo assim, para mim virou até uma coisa normal, entendeu? Só que nessa época eu não bebia, eu vim beber bebida alcoólica com 18 anos, cara. Eu demorei ainda para beber álcool. Aí quando eu comecei a beber o álcool foi que eu conheci a cocaína e o lance. Aí foi aí que foi, que estragou minha vida de verdade. Foi quando eu cheguei nesse patamar da cocaína e do álcool, foi que desgraçou minha vida, na verdade. Foi o que acabou comigo.
Amém. Dá vontade de ficar aqui tanto tempo com o Felipe, né? E ele falando, tem mais uma pergunta aí. E aí a gente fica aqui escutando o Felipe e o tempo vai voando.
Mas Felipe, beleza? Cara, falando aqui, pô, né, seu testemunho, pouco do passado, mas falando de agora e do futuro, assim, né? Você falou que perdeu muito tempo, né, nessa vida, prejudicou muito sua família, mas tá falando que hoje em dia você valoriza muito as coisas simples. E assim, o Felipe de hoje, né? Quais são suas expectativas para o futuro em relação à sua família? Você tem algum sonho, alguma coisa que você quer viver muito com ele, que você não teve oportunidade nesses 12 anos, que agora você gostaria de viver, né? Nessa nova fase que você está vivendo, pensando aqui mais para frente, assim, no Felipe de hoje.
Bom, eu quero não só eu, mas eu quero que elas dão continuidade nesse legado cristão da gente, entendeu? Para a gente mudar a chavinha da nossa família no contexto geral, porque na minha família eu sou o único cristão da minha família, né? O resto são tudo bandista, católicos, entendeu? Então eu queria tentar isso daí, entendeu? Eles conhecer a Cristo, eles têm respeito à religião deles, entendeu? Mas se eles terem o prazer de conhecer a Cristo, eles vão saber o que é gostoso de verdade, que é prazeroso. Igual, perdão falar, uma vez eu fui num batismo há pouco tempo, no Mudando o Mundo, e o pastor Pascoal falou uma coisa que até hoje está na minha cabeça, que ele falou que um Jesus bem apresentável é irresistível, entendeu? Então, eu pensei muito nisso daí, isso daí está muito comigo, eu acho que nunca mais vai sair isso da minha cabeça, entendeu? Ele falou, cara, se Jesus for bem apresentado, aí eu lembrei da Alessandra e do Cris, né? A Alessandra abordou Jesus de um jeito, né? De um jeito mais carinhoso, e o Cris na palavra, porque o Cris é uma palavra de impacto, né? De posicionamento. O Cris, quando você vê ele falando de Cristo, cara, você vê ele transformado, você vê o amor e a graça que ele tem para falar de Cristo, entendeu? Então isso daí também que me fez me apaixonar, e eu quero que a minha família, entendeu, continue com isso daí.
Amém. O Felipe é a prova viva que famílias são restauradas, famílias são libertadas e famílias são construídas. A Alessandra está aí?
Não está, ela está trabalhando, mas ela falou que vai ver no YouTube. Ela está chorando.
Amém. Eu vim pedir para vocês ficarem de pé. E eu quero chamar sua família aqui, as meninas, a Luana. E também queria chamar a pessoa que foi tão importante para você nessa caminhada. Ele disse que não queria ir, mas... Vem aqui, Cris, para fazer essa oração para essa família junto com a gente.
Amém. Graças e paz a todos. Para mim é uma honra ver a minha vida refletindo na vida de pessoas. Acho que esse é o nosso objetivo como discípulo de Jesus, que a sua vida possa refletir a vida de Cristo. Queria você estendesse a sua mão para cá, vamos orar por essa família. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, te agradeço pela vida do Felipe, pela vida da Luana, pela vida das suas filhas, Pai, que o Senhor possa continuar a sua obra, Senhor, na vida deles, Pai. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Então eu peço, Senhor, que o Senhor conclua a tua obra na vida dessa família, nessa casa, Senhor. Que os sonhos deles, Pai, possam ser realizados. Que os parentes dele possam ser alcançados através da vida deles, Pai. Que aonde eles colocarem a planta dos seus pés, que eles possam ser uma página da tua palavra, Senhor. Que eles possam ser resposta de oração, Pai. Nessa noite, Senhor, nós cancelamos todos os planos de Satanás contra essa casa, Senhor. Nós anulamos e decretamos, Pai, a tua bênção, a tua graça, o teu amor, que haja restauração, que haja aliança, Pai, no meio dessa parentela, no meio da família do Felipe e da família da Luana, Senhor. Nós como igreja, Pai, nós acreditamos que nós vamos ver a família deles, Pai, nesse altar, testemunhando, Senhor, da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia, Pai. E eu te peço também pela vida de cada jovem que está aqui, Senhor, que eles possam entender, Pai, que servir a ti, Pai, tem muito mais do que ganhar. O mundo não tem nada a nos oferecer. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Felipe e família do Felipe, né? Os amigos que estão aí. Vocês são um presente para essa casa, tá? Deus abençoe muito vocês. E que esse testemunho possa impactar vidas aí lá fora, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Amém? Tamo junto. Ah, faltou um presente. Deus abençoe, Felipão. Tem a fotinha também com a família. Vamos lá. O culto não acabou e você não pode ficar disperso. A gente vai com louvor aqui e eu queria que vocês fechassem seus olhos. E o louvor vai fazer uma canção aqui. Aproveita esse momento para refletir tudo que foi falado aqui. Se você conhece uma pessoa que está nessas condições, pensa nela. Ore por ela. Ou talvez
não seja esse vícios que o Felipe Pirata falou. Talvez é outros vícios que você tem praticado. Talvez é o vício da reclamação. Ficar reclamando, reclamando, nunca vai dar em nada. Pede para Deus libertar. Fecha seus olhos, tem esse momento, pensa naquela pessoa.